Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Mais uma sessão negativa lá em Chicago, perdas de 7 a 9 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender a movimentação de hoje, essa movimentação negativa, depois de uma semana até positiva, semana anterior. A gente conversa hoje com o Vlamir Brandalize, direto lá da Brandalize Consult, direto de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado hoje trabalhando no vermelho. Por quê, hein, Vlamir?
Boa tarde a todos aí, aos nossos amigos aí do campo. Olha, Alex, hoje basicamente mais um dia de correção aí, de liquidação dos grandes investidores, se apegando aí às notícias do final de semana, né? No final de semana novamente se comentou lá nos Estados Unidos que o Trump está com um interesse muito grande de forçar um pouco mais a China, ou seja, de taxar ainda mais os produtos já taxados, essa é a última pegada dele, que foram dos 200 bilhões de dólares aí, com 10% de taxa. Agora se fala que vai aumentar essa taxa, e com isso o mercado fica muito cauteloso, porque acaba irritando bastante os financeiros, né? E aí a soja pegando aí carona nas indicações de previsão de safra aí que surgiram nos últimos dias aí, apontando mais perto de 120 milhões e mais distante dos números do USDA aí, dos 116, 117, que vinham sendo comentados. Então, isso acabou também pegando como fator de liquidação hoje, né? Então, muita gente vendendo soja e indo para trigo e para milho, né? Que trabalhavam no lado positivo, principalmente em função do que o trigo, principalmente da Europa, e milho, com quebras grandes e automaticamente mais demanda de contratos de trigo e de milho e menos de soja, que foi um dia de liquidação, né? Saiu de uma semana positiva, carregou ganhos na semana passada, e agora começando negativo, mas não é essa a tendência, não. A gente acredita que talvez amanhã já o mercado comece a trabalhar no lado positivo, porque acreditamos que ele está numa fase de crescimento, de escalada, mas é degrau por degrau, né? E o problema é que, de vez em quando vai chegar para passar para o próximo degrau, o Trump aparece numa porta escura e dá mais uma pancada em alguém e acaba fazendo o mercado regredir um degrau, né?
E por que você acha que esse movimento é pontual? Amanhã pode ser outro dia, Vlamir?
Olha, os fundamentos em geral estão muito positivos, né, Alex? Tem forte demanda. O próprio trigo aí, com quebra de safra, ele vai criar uma demanda adicional aí de farelo de soja para complementar em ração, principalmente da Europa, aí vai puxar a demanda. Isso a gente espera que vem aí para esse próximo ano com a agrícola. Então, os fundamentos para a soja, eles continuam positivos, mesmo que eles colham 3, 4 milhões de toneladas a mais. Isso não é nada para o mercado global, né? A grande questão é que o dia foi um pouco mais técnico, jogando mais do lado dos produtos que estavam ganhando, que é o milho e o trigo, e a soja, que estava com notícias levemente negativas, foi a que levou azar hoje e recuou, né?
Agora, o relatório de embarques, ele veio positivo, né, Vlamir? Dá para dizer isso. Essa volta da demanda para o produto americano pode ser um fator também positivo para os preços aí, na sua avaliação?
Sim, pode ser um fator, porque essa aí já vem confirmando o que vem acontecendo com as vendas, né? Mesmo com a China fora do mercado americano e cancelando contratos aí praticamente, os que tinham aberto, ela vem cancelando. O mercado americano continua vendendo e continua embarcando em bom ritmo. Então, isso vem confirmando aí que, mesmo assim, a China fora de lá do mercado americano, está aparecendo novos compradores, né? E o relatório de hoje trouxe quase 900 mil toneladas de embarques. Foi um número melhor que o ano passado e muito melhor que o ano passado. Então, no acumulado do ano, acima de 53 milhões de toneladas, que já está, ele está dando sinais aí que pode até passar um pouco da projeção que o USDA fez para o ano comercial todo, né? Então, isso é benéfico, só que esse fator sozinho ele não teve forças hoje, né? Mas ele, para médio prazo, ele é positivo.
Muito bem. Agora, essa demanda nova que está tendo aí pela soja americana, ela tende a continuar e seria capaz aí de disputar o mercado, a falta do mercado chinês, Vlamir?
Olha, eu acredito que totalmente não ainda, Alex, porque o mercado chinês ele pega muito pesado nos Estados Unidos, é mais de 30 milhões de toneladas. Então, hoje não teria ninguém para unicamente um comprador para levar isso aí. Então, terá que ser um conjunto de compradores, né? Então, a gente já está vendo aí a presença mais constante lá nos Estados Unidos da Alemanha, da Holanda. Eles compraram muito nas últimas semanas. Então, a Europa presente. Agora, com essa quebra da safra de trigo e de milho na Europa, em função do extremo calor e a seca, vai criar demanda nova. Então, tudo é positivo aí, Alex. Então, é fator importante, né?
A Reuters trouxe hoje uma notícia de que a China poderia reduzir as importações de soja em mais de 10 milhões de toneladas nesse ano, graças ao uso de novas tecnologias e adoção de suplementos, como semente de girassol, semente de palma, enfim. Qual a possibilidade disso na prática, na sua opinião, hein, Vlamir?
Eu acho muito pequena, né, porque o volume de 10 milhões de toneladas é muito grande, né, não tem semente de girassol para atender isso, não tem componentes aí, porque a soja ela entra como componente no setor da ração como proteína, e aí todos os outros complementos eles não têm essa capacidade para fazer essa troca. No médio e longo prazo, eles vão criar uma dependência menor do que vem acontecendo com a soja, do crescimento menor da soja, quando eles implementarem mais aí o setor do etanol de milho, né? Então, daí no processamento do milho para etanol, ele acaba sobrando como subproduto DDG, que é uma fonte proteica. Então, isso pode ser usado e ele acaba concorrendo com o farelo de soja. Mas isso é no médio prazo, né? No curtíssimo prazo, eu acho inviável esses 10 milhões de toneladas aí. É um número muito forte aí para reduzir numa safra só.
Ou seja, a dependência continua, vão precisar comprar soja dos americanos.
É, exatamente, eles vão precisar, eles compraram, né, já puxaram muito lá, e agora eles se dedicam a comprar o que tem aqui no Brasil, aí, e aí eles têm o complemento, e agora na sequência, aí, a partir do fim do mês, que agora em setembro, já tem a safra local, né? Então também tem umas 14, 15 milhões de toneladas deles mesmos, então isso acaba dando uma condição para eles tocar até o final do ano aí, porque eles já estão cobertos aí até o fim do ano, e depois vamos esperar a safra brasileira, né?
Mas, tecnicamente, eles teriam que voltar a comprar a partir de outubro, novembro, é isso?
É, alguma coisa sim, né? Provavelmente eles vão comprar mais lá no final do ano, né? Ou vão comprar de alguém que compra dos Estados Unidos, né? Também tem isso, né?
Fazer a tal da triangulação aí, né, Vlamir?
É, tem aí compradores novos que estão aparecendo mais agressivos lá nos Estados Unidos, que nem Paquistão tem comprado. É, e o Paquistão não tem uma tradição de consumir muito, né? Então, ele tem comprado volumes maiores. Então, talvez aí já esteja algum comerciante do Paquistão com olhos voltados aí para o mercado chinês. Então, eles têm uma relação de comércio lá interessante. Então, é possível. E outros compradores da Ásia também poderão comprar aí, fazer uma triangulação, e daí o governo chinês vai fazer um olho grosso aí, e automaticamente eu acredito que ninguém vai ficar sem soja, e os americanos não vão ficar entupidos de soja lá, que nem alguns esperam, não, porque o quadro de oferta e demanda mundial, Alex, hoje ele está tendo uma demanda maior que a produção, então não há como sobrar muita soja.
Agora, e aqui no Brasil, hein, Vlamir, como é que está a situação? O que que você tem visto aí da comercialização?
Olha, Alex, a comercialização no Brasil está bem adiantada. Nós já estamos indo aí a passos largos para perto de 80% da safra negociada. Estamos aí hoje, no último levantamento nosso deu 77%. Então, resta pouco aí para ser comercializado até o começo da nova safra, que é lá em fevereiro. E o que a gente tem visto são negócios pontuais. Nos momentos que o mercado dá condição de alta aí, ele acaba fechando posições. Terça-feira, semana passada, teve uns bons negócios aí, na faixa até R$90. E hoje também tivemos negócios nos portos aí, mas foram pontuais, negócios pequenos, na faixa de R$87,5, R$88. Então, alguns que precisam vender, vêm para o mercado e fazem posições, e basicamente são esses os fechamentos. Há um interesse de compra ainda bem agressivo nos portos, tem muito comprador, mas a oferta é muito restrita, né? O produtor hoje está segurando o que tem na mão, acredita que com o avanço da campanha eleitoral aí pode ter flutuação cambial, aí dependendo quem vai despontar nas pesquisas, E o produtor está mais cauteloso e prefere ficar com a soja na mão como um ativo financeiro do que vender a soja hoje e deixar o dinheiro aplicado no mercado financeiro, que não está dando uma renda, a rentabilidade é quase zero, né? Então, o produtor prefere soja do que dinheiro no banco. E aí, quem segurou até agora vai esperando para ver algum momento para frente. E como nós já negociamos muita soja na exportação, estamos bem adiantados, a tendência é de chegar ao final do ano com aperto no abastecimento interno, né? Então, vai ter também essa corrida dos esmagadores internos para atender o mercado local. Então, para o produtor não está tendo problema não segurar, porque as cotações não têm caído, né? As cotações têm se mantido aí dentro desses patamares, 87 a 90 nos portos, e está flutuando dentro dessa maneira. E o produtor também, ele olha para o outro lado, né? A questão dos fretes, né? Mais cedo, mais tarde, deve cair esse tabelamento dos fretes, ou vir um preço mínimo dentro de uma realidade do agro, ou seja, um preço mínimo bem menor do que a tabela que está em vigor, que daria condição para voltar a se negociar com mais tranquilidade e automaticamente essa diferença de frete que está sendo tomada hoje do produtor, ele volta a cair para a mão do produtor. Então, é esse o quadro da soja da safra atual. Continua parada, né?
É isso que eu ia perguntar. Safra nova, comercialização não avança, né, Vlamir?
Não avança porque ninguém quer assumir o risco do frete, né? Desse tabelamento de frete, se não mudar, ninguém quer arcar com esse risco de pagar um frete caro, que é hoje, e não tem uma garantia de futuro de que vai ficar o mesmo, né? Então, se tem um tabelamento e o tabelamento já é caro e pode ter até ajustes nesse valor de tabelamento, que o setor quer aí, que cada vez que aumente o combustível o diesel, vem ajustes nos valores do tabelamento dos fretes, então ninguém quer arriscar, né? O comprador nos portos não quer, o vendedor no interior não quer, e aí o mercado fica parado, né? Então hoje...
E está muito atrasada a comercialização?
Está atrasado, hoje os indicativos na faixa de 83, 83,5 nos portos, para abril e maio do ano que vem. Hoje nós temos aí menos de 15% da safra nacional negociada. Mato Grosso está na frente com cerca de 22%. O Brasil deveria estar nos 30%. O Mato Grosso acima de 40%. E nós estamos aí com menos da metade do que estava nos anos anteriores. Né? Então está bem atrasado já para o momento. Né?
Muito bem. Mas a expectativa é que uma solução aí nessa questão dos fretes possa dar mais fluidez aí para os negócios, né?
Sim, acredite-se aí que esse mês aí defina essa questão dos fretes, né? Vamos esperar que o ministro Fux já, no final do mês, aí tenha uma audiência pública e tudo, ele considera aí que o tabelamento dos fretes seja inconstitucional e volta para o mercado livre. Então, aí as negociações devem fluir novamente em ritmo normal e todo esse atraso vai ser compensado, né? Porque automaticamente isso acaba liberando aí uma variação de valores que paga pro produtor aí de 3 a 5 reais a mais do que está hoje, aí as indicações. Então, é condição boa, né?
Mas assim, o momento é interessante de negociação, mas não se sabe quanto se pagaria de frete, portanto não se negocia. No entanto, tem a chegada da safra americana, como você bem lembrou lá no início da nossa conversa. Safra, as projeções já indicam aí para produção acima de 120 milhões de toneladas. Isso pode ser um fator negativo para os preços lá em Chicago, não, Vlamir?
Olha, eu acredito que não tem muito espaço de baixa lá, além do que já caiu nos últimos dias aí, o que já trabalhou, Alex. Porque os patamares atuais aí, ele não vai trazer o produtor americano para vender soja, né? Então, o que o produtor não negociou, ele vai ficar parado, ele vai ficar esperando, porque para quem tem um custo total perto de 11 dólares por bushel, e hoje lá nos Estados Unidos você está com uma soja a 8,70, 8,80, e daí você tem um prêmio de 30 a 50, você tem uma soja aí de 9 dólares e pouquinho, então não chega a 9 dólares e meio. Isso para o produtor americano é antieconômico. Se ele vender aí, ele está quebrado para o ano que vem. Ele não paga todas as suas contas. Ele vai depender de apoio oficial do governo aí. O governo Trump anunciou aí 10, 12 bilhões de dólares aí para apoiar o setor agrícola como um todo, mas isso aí para todo o setor agrícola americano que é exportador é muito pouco dinheiro, então não vai ser fator que vai salvar o povo lá, se mantiver, se as cotações se mantiver aí abaixo dos patamares atuais, né? Então vai ter que subir a soja aí para começar a dar um ar de sobrevida para o produtor americano acima de 9,5 dólares. Daí em diante, aliado ao prêmio, aliado ao apoio que ele vai ter do governo, ele vai começar a conseguir se equilibrar para pagar e virar em fechar, vamos dizer assim, 0 a 0. Então, para ele ter alguma margem de lucro, ele vai ter que ir acima desses patamares, mesmo com o apoio do governo. Então, não acredito em muita baixa, não, justamente porque ninguém vai querer que quebre todo o setor de soja americano, né? Que é mais importante do mundo, é o deles ainda.
Se a baixa vier, tendência do produtor americano represar essa oferta aí, pelo menos...
Ele vai represar a oferta e a primeira coisa que vai acontecer, ele não vai poder plantar a nova safra do ano que vem, né? Então, o mercado vai ter que olhar para frente, né? Que daí vai ter um buraco de oferta lá na frente, né?
O Vlamiro Jairo, de Luiz Eduardo Magalhães, pergunta se nas atuais condições de mercado, se é um bom momento para vender a soja disponível ou pode aguardar mais um pouco, soja disponível.
Olha, se o produtor, ele está nesse caso do que o Jairo está comentando aí, se o produtor não tem dívidas de curtíssimo prazo, para esse mês, vamos dizer assim, de agosto até setembro, ele segurar essa soja, ele não, eu acho que o risco dele perder alguma coisa é mínimo. Ele tem mais chance de ganhar alguma coisa, uns 5%, 8%, até uns 10% aí, com a soja em reais aí até a virada do ano, do que ele teria hoje com o mercado financeiro, aí aplicando e ganhando menos de 0,5% ao mês, né? Então, eu continuo acreditando que a soja, ela tende a levemente positiva aí nos próximos meses em função de demanda interna que vai seguir e também da exportação que continua pagando prêmios altos, né? Se a gente olhar os prêmios aí para outubro, novembro, é acima de 250 pontos, então ele vai continuar dando garantia de fôlego de exportação até a virada do ano.
Muito bom. Meu caro Vlamir, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Volte sempre, Vlamir.
Isso é, Alex. Boa semana a todos. Estamos começando uma semana nova aí que vai... Vem muita notícia aí pela frente, mas não é uma semana negativa, não.
É isso aí. Vamos ficar de olho lá em Chicago. Obrigado. Um abraço. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, conversando aqui com a gente, fazendo essa análise do mercado para o Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, o agosto fechando aí com queda de 9 pontos, 8 dólares e 77 centos por bushel. Setembro, 8 dólares e 82 centos por bushel, queda de 8,75, a mesma queda para novembro, que fechou a 8,93. E o janeiro, 9 dólares e 5 centos por bushel, com queda de 8 pontos mais 75 também. Vamos aos números do milho. Milho positivo, ganhos pequenos, porém positivos. Setembro, 3 dólares e 71 centos por bushel, alta de 1,5 ponto. Dezembro, 3,85, subindo 1 ponto. Março de 2019, 3 dólares e 96 centos por bushel, alta de 1 ponto. Maio, 4 dólares e 200 por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. E para finalizar o trigo, esse sim teve uma alta significativa. A questão do clima lá na Europa tem trazido aí uma tensão especial para os negócios em Chicago. Setembro, 5 dólares e 74 centos por bushel, 18 pontos mais 25 de alta. Dezembro, 5,97, 17,5 de alta. Março de 2019, 6 dólares e 15, também com alta de 15 pontos mais 75. E o maio, 6 dólares e 19 por bushel, uma alta de 13 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a atenção e a audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques, atualização das cotações aqui no site para você. Continue com a gente.